Ok, muito bem. Então, estamos falando aqui de materiais magnéticos, esse é o assunto de hoje. Isso vai ser feito em analogia com o caso elétrico, no qual a gente falou de materiais dielétricos. Ao contrário daquele caso, que é relativamente simples, esse aqui é muito mais complexo. E a apresentação dele. Deixa eu trocar essa caneta aqui, que eu acho que ela está acabando. A apresentação dele em cursos introdutórios como esse aqui é sempre um problema. O motivo disso é que não existem realmente boas explicações clássicas para o que acontece no material magnético. As explicações reais são todas no âmbito da mecânica quântica, e de forma que a gente não vai poder dar explicações sólidas dos fenômenos aqui. Então, o que nós vamos fazer é nós vamos discursar sobre esse assunto com o objetivo de tentar mostrar de onde estão as dificuldades, tá certo? E depois nós vamos também narrar os fatos experimentais, né? O que que acontece na natureza, quais são as várias formas de materiais magnéticos que existem na natureza, como é que eles se comportam de forma fenomenológica. E eu também vou dar uma vez que você assuma que ele se comporta de uma certa forma, você pode incluir esse comportamento na estrutura da teoria, da mesma forma que a gente fez no caso de dielétricos, no qual a gente mudou as equações para incluir os dielétricos. Vamos poder fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tentar fazer tudo por analogia com o sistema elétrico. E a primeira coisa que acontece é que esses dielétricos são uma coisa praticamente universal. Quase todos os materiais ou são condutores ou são dielétricos. No caso dos materiais magnéticos, tem muitos poucos materiais, um pequeno número de materiais que têm essas propriedades magnéticas. Isso se deve à estrutura das partículas que formam o material, ou seja, a mecânica quântica. Então, vamos lembrar o que acontecia no caso elétrico, certo? Bom, no caso elétrico, se eu tivesse um pedaço de material dielétrico aqui e aplicasse um campo E nesse material dielétrico, a resposta do sistema era a criação, dentro do material, de uma distribuição de dipolos P. Okay? Ou seja, esse P aqui, cada moléculazinha, ou cada átomozinho que constitui o material, adquire um momento de dipolo P minúsculo, e esse P maiúsculo era simplesmente a soma de todos esses P minúsculos por unidade de volume do material. Quando isso acontecia naquele caso, tem alguém com a mão levantada aí? Eu não sei se tem alguém fazer pergunta. Acho que não, acho que esqueceu a mão levantada. Bom. Ok, então duas coisas aconteciam quando você aplicava esse campo E nesse material. Primeiro é que havia uma deformação das partículas aqui, certo? As partículas que tipicamente são um núcleo cercado de uma nuvem eletrônica ficavam deformadas, tá certo? E essas partículas deformadas adquiriam então um momento de dipolo P, tá certo? E isso induzia então uma densidade de dipolos P no material. A segunda coisa que acontecia é que, caso as partículas já tivessem um momento P intrínseco, por exemplo, moléculas de água, tá certo? Que já tem um P lá, independente de ter um campo externo ou não, eles já têm um P, mas esses P estão todos desorientados, tá certo? Estão todos orientados de forma randômica. Então, ele alinha todos os P's. Havia uma tendência de alinhamento dos P's na direção do E, tá certo? Então, a outra coisa que acontecia era o alinhamento. E, de novo, isso criava uma densidade de dipolos no material. Esses eram os eventos, a essência da física, tá certo? E, naturalmente, em tratando de materiais formados de átomos, que são basicamente regidos pela mecânica quântica, em última análise, é a mecânica quântica que determina como é que esses átomos fazem as coisas, como é que eles reagem, por exemplo, ao aparecimento desse campo externo E em cima deles. Entretanto, a coisa aqui é suficientemente simples para haver uma explicação clássica que funciona muito bem. E como ela funciona muito bem, isso funciona para muitos materiais, uma grande quantidade de materiais. Então, a gente pode reformular as equações incluindo esses tipos de materiais, e isso tem grande generalidade. O ponto aqui é que, no caso elétrico, se você tem um campo E colocado, e você tem um T desses aqui, um Pzinho aqui, em algum lugar, a gente sabe, tá certo, que isso aqui é um par de cargas, e não há nenhuma dificuldade de rodar esse camarada e fazer com que ele fique alinhado. Não há nada impedindo esse processo. Devido a isso, a gente facilmente cria esse P por alinhamento aqui, tá certo? Isso facilmente pode ser feito, não há nenhuma dificuldade em fazer disso fazer um tratamento clássico disso, tá certo? Vamos só lembrar, então, quais são os elementos que apareciam nesse processo de descrever os sistemas elétricos, tá certo? Bom, primeiro você tinha esse P, que era uma densidade volumétrica de momentos dipolo, né? P é o momento dipolo de cada uma das moléculas, que tem muitas delas aqui, tá certo? E isso aqui é a densidade, a soma dentro de um volume dividido pelo volume. Bom, a gente mostrou duas coisas, que uma vez que esse P aparece, tá certo? Uma vez que existe um P induzido, seja dessa forma, não importa, a descrição é a mesma nos dois casos. Isso pode ser descrito por cargas e polarização. E a gente estudou isso em algum detalhe. Polarização. A gente mostrou que, caso o P não seja constante ao longo do. Ou seja, se o completo não for constante e o P também não for constante, então a gente viu que aparece uma densidade volumétrica de cargas de polarização que é dada por menos o divergente de P. Ou seja, a densidade de polarização dentro desse material pode ser descrita como se fosse equivalente a uma certa distribuição de cargas que aparece aqui dentro, devido a essas deformações, alinhamentos e assim por diante. Mesmo que P seja constante, nas superfícies, tá certo? O P é alguma coisa aqui dentro, lá é zero, então ele tem uma descontinuidade, ok? Na superfície ele não é constante. Então a gente, independentemente disso, viu que nas superfícies aparece uma densidade superficial de cargas de polarização que é dada pelo produto escalar de P com a normal externa à superfície. A normal externa é sempre essa que está indo para fora do material. Ok? Tendo isso, a gente reformulou a teoria, introduzindo um campo chamado deslocamento elétrico, que era definido dessa forma aqui. Tudo isso aqui é uma revisão de coisas feitas antes, tá certo? Para a gente poder usar isso para seguir em frente com a nossa análise da parte magnética. Então, a gente pode criar um novo campo elétrico, que é essa soma particular do E com o P aqui, ok? E, baseado nisso, a gente pode reformular as equações da seguinte forma, que eu vou agora pôr aqui. As equações do magnetismo podem, então, ser reformuladas da seguinte forma. Primeiro, a lei de Gauss passa a ser uma lei que diz que, se você fizer o fluxo numa superfície fechada, que é a borda de algum volume, desse D agora, em vez de ser o E, tá certo? Isso dá a integral sobre o volume do que eu vou chamar de rho f dv. O que são essas rho f? Isso é para distinguir das cargas de polarização. Então, as cargas rho f são aquelas que você pôs lá na mão. Você colocou certas cargas em certos lugares dentro de um elétrico, e agora você está perguntando qual é o d. Então, essa relação aqui é válida. E a outra lei não muda, tá certo? Diz que a integral de circulação sobre qualquer circuito C do E é zero. Então, essas são agora as duas leis de Maxwell da eletrostática formuladas, incluindo a presença de dielétricos. Note que quando não tiver dielétrico, P é zero, o D fica epsilon zero E, você põe epsilon zero, isso aqui vira a lei sem a matéria, certo? A lei original da qual a gente partiu. Além disso, a gente viu também que essas, usando aqueles teoremas matemáticos que já foram mencionados antes, teorema de Gauss, teorema divergente, você pode escrever essas duas leis na sua forma diferencial, que é a seguinte. Então, você pode usá-las dessa forma integral ou dessa forma diferencial. Então, o ponto da introdução desse D aqui é que o D praticamente só vê as cargas livres. E dentro da estrutura do D já tem o P, que representa o material, que representa a resposta do material à introdução do campo elétrico. Então, esse é o esquema. Esse é o esquema que a gente usou lá, tá certo? E aqui agora a nossa pergunta é: o que acontece no caso magnético? Tá? O que acontece no caso magnético? Como é que a gente vai ver o que acontece no caso magnético e onde estão as dificuldades? Bom, no caso magnético, tá certo? A ideia é que a gente coloca um B em cima de um material magnético e a gente pergunta: será que existe a indução de uma densidade de dipolos magnéticos E, que eu vou chamar de M maiúsculo? Como é que a gente discute se a presença de um B dentro de um material, agora tem aqui um material, tudo exatamente o mesmo esquema, tá certo? Aqui um material, agora esse é um material magnético, eu ponho um B aí dentro dele e pergunto: será que aparece uma densidade de dipolos magnéticos? O que que são esses dipolos magnéticos? Bom, cada partícula dessas aqui tem um Mzinho, que é presumivelmente um dipolo magnético dessa partícula. E esse M aí seria a soma de todos os Ms dentro de um volume dividido pelo volume. É a mesma estrutura que a gente tem no outro caso. Bom, nesse caso também, a gente pode descrever a ação do campo B em cima do material, em princípio, de duas formas diferentes. Primeiro, tem a possibilidade de deformação. Mas essas deformações que levem ao aparecimento de um M. Ou seja, pode ser que essas partículas aí não têm um momento magnético, tá certo? Bom, tem aí algum núcleo com a rede eletrônica, mas não tem um momento magnético, mas de alguma forma o B atue aqui sobre as pedaços disso aqui, por exemplo, os elétrons que estão andando rápido em torno do núcleo, então sentem forças do B e de alguma forma isso induza um momento magnético nessa partícula. Então você tem agora várias partículas dessas, cada uma com seu campo magnético, e você faz essa média. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é a mesma. Vamos assumir que a gente tenha partículas que já tenham certo? Vamos supor que essas partículas já tenham um movimento magnético intrínseco aqui, independente de você colocar o campo ou não. Mas eles estão todos alinhados de diversas formas. Então, você poderia pensar que um outro possível efeito do campo B seria alinhar todos esses camaradas que estão, em princípio, alinhados randomicamente para lá e para cá, deixar eles todos alinhados de forma que a média passe a não ser mais zero e você, de novo, tem um alinhamento provocando um M. Então, o esquema é basicamente o mesmo. Agora, as dificuldades são as seguintes: em nenhum desses dois casos a situação é tão simples quanto era no caso elétrico. E dessa vez a gente tem que levar realmente em conta o fato de que é a mecânica quântica que determina como que essas moléculas se comportam. Em princípio, para a gente descobrir como é que isso acontece ou como é que isso acontece em qualquer um dos dois casos, a gente precisaria realmente considerar a mecânica quântica e, obviamente, nós não vamos poder fazer isso aqui. Bom, então deixa eu dar pelo menos um exemplo de como é que as coisas não acontecem da forma como acontece no caso elétrico, tá certo? E por que que as análises vão ter que ser mais complicadas e vão ter que envolver a mecânica quântica e, portanto, a gente não vai fazer aqui. Esse processo de deslocamento que estava aqui no caso elétrico era um processo quase estático, certo? Você podia lentamente aumentar o campo e não tem correntes envolvidas, certo? Não tem nada se movimentando, a não ser uma deformação lenta vindo daqui para lá, okay? Então isso aí poderia ser todo encarado como algo que acontece numa situação quase estática. Já aqui isso não é verdade, porque você tem elétrons andando em volta aqui, esses elétrons andando com velocidades significativas em torno dos núcleos dos átomos ou entre as moléculas que formam esse material. E esses elétrons todos vão estar sofrer a ação do campo de uma forma que não é claramente válida no limite quase estático. Vai ser alguma coisa muito dinâmica aqui, vai ter que ser vista em detalhe, ok? Então, o que a gente vai ver é que, primeiro, as questões da deformação são muito mais complicadas nesse caso do que naquele caso. Naquele caso, a deformação acontece de uma forma muito clara. Nesse caso, não é tão claro assim, porque vai haver forças que vão ser normais à trajetória aqui. O que acontece com os elétrons está muito longe de ser claro quando você põe esse campo B aí. Uma das consequências disso é que aqui a gente sempre tinha que o P alinha com o E, certo? O P sempre alinha com o E. Você sempre deforma ou alinha, tanto a deformação como o alinhamento, é tal que o P sempre está na direção do E. Aqui pode haver casos no qual você coloca o B e isso força o aparecimento de um M na direção do B ou na direção oposta a B. Também existe esse caso, e isso é puramente mecânica quântica. Okay? Não há explicação clássica, sólida e útil para esses fenômenos nesse caso. A outra coisa que vocês vão ver frequentemente nos livros aí é que as pessoas tratam o alinhamento como se fosse exatamente o mesmo alinhamento que acontece em P. Você tem esses dipolos, certo? Eles têm cargas positivas e negativas e se alinham com o campo E. Mas aqui a gente vai ver que o alinhamento simplesmente não acontece classicamente. E a gente vai então tentar explicar por que que ele não acontece usando os modelos clássicos. Vou tentar mostrar de uma forma bem simples por que que, se você se limitar ao tratamento clássico, esses sistemas simplesmente não alinham. Não acontece aqui o que acontece nos outros casos, sem que a gente introduza um tratamento quântico. Bom, então, para ilustrar isso no sentido clássico, bem simples, eu vou considerar o seguinte conta que eu vou fazer aqui agora. Vamos considerar que você tem um anel circular, um fio fino, certo? Condutor, que carrega uma corrente I, está aqui o centro dele. Ele tem aqui um raio R, e o eixo Z está saindo aqui do centro dele. E aqui esse fio, ele é fino, mas ele tem uma seção transversal A aqui, se você corta ele aqui. Em cada ponto desse, você tem o versor tangente dando a volta aí, tá certo? E a gente sabe como calcular o momento de dipolo desse sistema, o dipolo magnético. A gente sabe que isso é a área vezes a corrente. Então, vamos colocar algumas relações úteis aqui para a gente discutir duas coisas em relação a isso. Primeiro, eu vou assumir que aqui dentro, certo? Tem uma J, uma densidade ao longo da seção transversal, tá certo? Existe uma densidade homogênea ao longo da seção transversal de corrente, tal que se você pegar ela e multiplicar pelo A aqui, ou integrar na área transversal, dá esse I aqui, certo? Ou seja, a corrente pode ser escrita como o tamanho desse J aí vezes o A. Assumindo que ele é homogêneo, então a integral dele na superfície, deixa eu escrever aqui, ó, fazendo um desenho aqui, certo? Isso aqui é um pedacinho do fio. E aqui dentro tem esse J, e aqui é a área A, certo? Esse é o vetor J que está aí dentro. Então, se você fizer a integral de fluxo do J nesse A, aqui, isso dá simplesmente esse produto aqui, porque o J é homogêneo ao longo da transversal. Ok. Então, esse A aqui é a área transversal, e esse J aqui é o módulo, ou a componente tangente aqui do J ao longo de todo esse fio. Por outro lado, o vetor J é simplesmente esse J na direção do T, tá certo? Porque ele está sempre na direção tangente, indo ao longo do fio aqui. Okay? Como a gente viu anteriormente, a gente pode expressar esse J aqui em termos da densidade de cargas de condução ρ que tem dentro do fio. Tem uma certa densidade de carga de condução aqui ao longo do fio. O que a gente já viu antes, que esse J pode ser escrito como produto de ρ, que eu vou chamar deixa eu chamar de Rho P, é o Rho das partículas, tá certo? É o Rho das, é o Rho de partículas carregadas que tem aqui dentro, que são as partículas de combustão, vezes Vs. O que é Vs? Vs é a velocidade das partículas ao longo do fio, que tem um módulo Vs. Essa é uma velocidade bem lenta de difusão das partículas andando em volta aqui. Tipicamente é muito lenta no caso elétrico, tá certo? E a gente vai agora usar isso para fazer alguma, para pesquisar alguma coisa sobre o caso magnético. Bom, então a gente tem essas relações aí. A gente sabe como escrever a corrente total em termos da densidade corrente, sabe como escrever a densidade corrente em termos da densidade de partículas, que eu vou chamar de Rho P aqui. Ok? Densidade de partículas aqui dentro. Bom, muito bem. Por outro lado, eu também tenho o seguinte fato, que se eu definir como NP, isso aqui é a densidade de carga dessas partículas. Agora, aqui é a densidade das partículas numericamente. Quantas partículas tem por unidade de volume? Aqui é quanta carga tem nessas partículas por unidade de volume, e aqui é quantas partículas tem por unidade de volume. Então, a gente sabe que a gente também pode escrever que esse Rho P aí, que é a densidade de carga das partículas de combustão, é a carga de uma partícula. Temos uma partícula aqui, ela tem uma massa que eu vou chamar de NP e uma carga que eu vou chamar de QP, que são a massa e carga de uma partícula de condução ao longo desse metal, desse condutor, certo? Vezes NP, ou seja, se eu pegar a quantidade, a densidade numérica, de número de partículas por volume, e multiplicar pela carga de cada uma, dá a densidade de carga de partículas de condução. Tudo isso são coisas que a gente já viu antes. Agora, a gente sabe que o momento magnético, eu vou chamar E sem nenhum índice, o M sem nenhum índice, ela é simplesmente dada por I desse objeto aqui, que é esse circuito circular, é dado por I vezes IR2, que é a área, na direção de Z. Então, quando você tem essa corrente dando a volta aqui, a gente já fez isso antes, a gente sabe qual é a quantidade de. Qual é o valor disso aqui, qual é a direção na qual ele está, certo? Bom, agora a gente vai substituir I em termos de Q e P, vamos escrever isso em termos de Q e P, então I vai ser substituído em termos de J, e J vai ser substituído, deixa eu escrever aqui, isso é JA, mas J pode ser escrito como Rho S, Rho P, VS, A, certo? E agora eu vou substituir esse Rho em termos daquilo, eu vou escrever tudo em termos das quantidades das partículas, o QP lá, e depois vocês vão ver que vai aparecer a massa também. Então, isso aqui pode ser escrito como, deixa eu ver, Rho é NP vezes VS vezes A vezes QP. Deixa eu ver aqui. O VSA já estava aí e esse Rho virou esse produto aqui. Então, a gente sabe que esse I pode ser escrito desse jeito aqui. É a carga de uma partícula vezes a área, vezes a velocidade de condução, vezes o número de partículas por unidade de volume que tem lá. O que significa que eu posso escrever uma fórmula para o momento magnético desse circuito inteiro da seguinte forma. Isso aqui vai ser a seguinte combinação de coisas. Primeiro, tem a densidade de partículas. Depois, a velocidade de condução. A área transversal do fio e πr2, que é a área do circuito. E ainda tem esse QP, que é uma característica microscópica de uma dessas partículas, a carga de uma partícula. Isso está na direção de Z. Vamos guardar esse resultado aqui. A gente sabe como escrever M em termos da carga de uma partícula de condução, mais todos esses outros parâmetros aqui. Bom, por outro lado, se você tem essas partículas, elas têm certas massas e estão dando a volta aí, elas têm um momento angular. Agora eu vou usar um pouco de mecânica de Newton aqui. Cada uma dessas partículas que está dando a volta aqui tem um momento angular em torno do eixo Z aqui, okay? Que é o mesmo eixo ao longo do qual esse M está. Bom, como é que é esse momento angular? Não é certo? Vamos primeiro dizer qual é o momento angular, que geralmente o símbolo que se usa para isso é L, de uma dessas partículas. Bom, é o momento linear da partícula vezes essa distância na direção do Z. Tá certo? Qual é o momento linear de uma partícula? Bom, Essas partículas todas estão andando efetivamente com essa velocidade vs, então o momento linear da partícula tem por módulo ou por componente o produto de vs pela massa da partícula. Isso aqui é o momento linear, que é o momento linear de uma partícula andando para lá ao longo do fio. E a gente tem mais o seguinte: a distância aqui é r, e isso está em direção do z. Então, esse é o momento angular de uma partícula. Bom, o momento angular total de todas as partículas, assim como esse aqui é o momento magnético total causado pelo tráfego de todas as partículas ao longo do fio, é o número total de partículas que tem nesse fio vezes o momento angular de uma partícula. Mas acontece que o número total de partículas, está certo? É o quê? É a densidade de partículas vezes o volume do fio. Mas o volume do fio é a área transversal vezes 2πr. Isso aqui é a quantidade total, que é a densidade de partículas, e aqui é o volume desse fio inteiro. Okay? Bom, tendo combinado esses elementos, eu posso agora escrever para esse L aqui. Isso vezes isso, que é aquilo. Então, dá o produto de todas as coisas aqui, com mais todas aquelas ali, na direção do z, que é a mesma direção do m. Deixa eu simplesmente conectar os pedaços aqui. Primeiro, tem o np, que é o mesmo que está lá, olha, está aqui. Está certo? O próximo é o vs, está aqui. O próximo é o a, está aqui. Está certo? O próximo é o πr2, que também está aqui, porque o π está bem ali. E o r2 está um aqui e outro aqui. Então, quando eu faço o produto disso por NP, que é esse, eu obtenho isso aqui, tá certo? Eu tenho todos esses elementos, mais todos aqueles elementos. E aqui tem a massa da partícula. Só que no momento, esse P aqui significa que é a massa da partícula, tá certo? E tem um 2 aqui que sobrou. Então, sobra aqui um 2MP. Eu agora considerei esse pedaço, aquele pedaço. Então, está tudo aí, exceto a direção. E a direção é z. Então, note que esses dois vetores são muito parecidos. Okay? Eles são extremamente parecidos. É quase tudo igual, menos esse fator aqui. O que significa que eu posso escrever que há uma relação entre o momento angular, o momento magnético e o momento angular, que é dado da seguinte forma. Eu vou escrever essa relação aqui embaixo. O m é proporcional ao momento angular. Ou seja, quanto tem de momento magnético é proporcional ao momento angular das partículas que causam esse momento magnético. E a relação é a relação da carga das partículas pela massa das partículas com o fator de 2 aí. Você vê que isso aqui é uma coisa interessante, porque significa que esses. Primeiro, uma relação muito simples, tá certo? Os dois são proporcionais. E a constante de proporcionalidade depende apenas das características microscópicas das partículas que estão conduzindo a carga em volta. Bom, o fato interessante é que esse fato que foi colocado aqui num sistema simples, clássico, nas cargas de comando de um circuito, é um fato muito geral. Ele vale, inclusive, para moléculas, átomos e até partículas elementares, como, por exemplo, o elétron, certo? Toda vez que um objeto desses tem a massa, certo? Carga e um momento angular, isso implica que ele tem um m, e o m é sempre dado por uma constante vezes l, esse constante é fator chamado a razão giromagnética. Giromagnética. Que nesse nosso caso clássico aí é simplesmente um meio da razão da carga pela massa da partícula. Em algumas vezes, esse meio aqui pode mudar. Algumas mudanças Por exemplo, um elétron, esse meio não está aí, tem um fator de 2 a mais, está certo? Mas o ponto é que é sempre verdade que toda vez que tem um momento magnético, tem um momento angular e vice-versa, está certo? Os dois estão intrinsecamente ligados por essa relação. Em todos os objetos, como moléculas e átomos e partículas que poderiam fazer parte de um material magnético. Okay? Inclusive, no caso de um elétron, por exemplo, o elétron, certo? Ele tem uma massa, que é a massa do elétron, ele tem uma carga, que é menos E, que é a carga do elétron, tá certo? E ele tem um spin, que é uma espécie de momento angular, basicamente meio com uma unidade aqui. Ou seja, ele tem um spin intrínseco e o elétron não tem estrutura interna, não tem nenhum tipo de estrutura interna. Apesar disso, ele tem carga e tem spin, e isso é intrínseco, isso você nunca se livra disso, é uma característica da partícula. Isso significa que ele tem um momento magnético, que é dado por gama dele, que é um certo valor, vezes esse momento de spin aí, certo? Ou seja, mesmo para elétrons e prótons e nêutrons, mesmo nêutron, por exemplo, o nêutron já tem estrutura interna. Então, apesar de que ele é neutro, ele tem cargas positivas e negativas lá dentro dele, então ele tem um momento magnético, certo? E tem um spin também. Então, sempre que você tem um momento magnético e spin, os dois estão relacionados, e essa quantidade aqui é sempre uma quantidade que é, de alguma forma, proporcional a essa razão da carga envolvida pela massa envolvida. Bom, então veja, por exemplo, que se como esse fator geomagnético é basicamente basicamente essa razão aqui, tá certo? Você tem também para um próton, certo? Uma situação muito parecida. Esse próton aqui tem a carga que é o mesmo tamanho dessa carga aqui com sinal oposto, tá certo? Tem o mesmo spin. Tem uma massa do próton agora, que é muito maior que a massa do elétron, tem E, que é a carga dele, e tem também um spin é o mesmo. De modo que ele também tem um momento magnético, que é algum gama vezes o spin dele, e esse gama, no caso dele, é a mesma carga do elétron, mas 2.000 vezes maior aqui embaixo a massa dele. Então, o gama é muito menor, o que significa que a relação é muito menor aqui, tá certo? O momento magnético vai ser muito menor do que esse spin. Esse spin é sempre o mesmo valor para todas as partículas elementares. Mas isso significa que o momento magnético do elétron vai ser muito maior do que o momento magnético do próton. Isso justifica o seguinte fato, que em algumas formas de magnetismo do material, quem manda são os elétrons. O magnetismo forte é todo provocado pelo comportamento dos elétrons, porque ele tem um momento magnético muito maior do que o do próton, okay? Devido ao fato de que tem esse fator geomagnético, tem sempre esse formato geral. Ou seja, esse gama pode não ter esse meio aí, mas o gama é sempre alguma coisa que envolve a carga pela massa, a razão da carga, massa da partícula, tanto nesse caso quanto nesse caso. Bom, agora vamos ver por que que esse fenômeno impede aquela fenômeno de orientação na presença de um campo externo de acontecer. Vamos então agora pensar na questão do alinhamento, certo? Vamos assumir que você tem uma partícula de um material, tá certo? Que tem um momento magnético, isso significa que tem tanto um L quanto um M aqui, tá certo? E agora eu vou e coloco lá um campo B externo. Bom, a gente já discutiu qual é o efeito de um campo B sobre um momento magnético que está na mesma direção, uma certa direção arbitrária que eu pus aqui, certo? Na mesma direção do momento angular da partícula. O efeito do B é provocar um torque sobre a partícula, certo? E esse torque vai ser no sentido de alinhar, ok? Um torque aqui no sentido de alinhar para lá, tá certo? De alinhar esse M com aquele lá. Acontece que essa partícula tem esse L aqui, que você nunca deixa de ter o L, porque existe essa relação fixa entre os dois. Então, o que que acontece quando você tem uma partícula com momento angular e você aplica um torque nele? Bom, quem já fez aquela brincadeira da roda de bicicleta sabe que se você aplicar um torque nessa direção, tá certo? O que acontece não é que esse vetor aqui, o momento angular, gira para lá, ele gira em volta aqui, ele precessa. Ah, deixa eu agora redesenhar isso aqui, tentando desenhar perspectiva aqui. Aqui o momento angular da partícula, tá certo? Aqui a direção do campo B, e o que ele faz? Ele precessa assim. Ele anda em volta aqui, quando você aplica esse torque, tá certo? Então, o que acontece é precessão. Quando você aplica o torque, quem que está aplicando o torque está sendo aplicado porque tem um B, e esse B está agindo sobre o M, mas o M tá na direção do L, sempre. Isso faz com que tanto o M quanto o L processem aqui. Note que com essa precessão, a componente vertical não muda. Certo? O componente do M nessa vertical não muda. Então, não muda a quantidade de alinhamento desse M com aquele B. O M não alinha com o B, dinamicamente falando. O que ele faz, ele precessa em torno do B. Essa é o que a dinâmica clássica aí nos diz o que acontece. Bom, com isso, você pode então ter. Deixa eu mudar de página aqui. Você pode ter um material magnético que tem várias partículas ali, tá certo? Cada uma com seu momento magnético numa direção diferente, tá certo? E quando você aplica o B, o que acontece não é que todos eles alinham, mas todos eles passam a precessar em torno da direção do B. E nenhuma das componentes verticais dos M's, assumindo que isso aqui é o B, está na direção Z, tá certo? Nenhuma das componentes muda. Portanto, a média não muda, e, portanto, não tem M. Ou seja, não há alinhamento. O que há é precessão. Ok. Essa precessão, fazer alguns comentários sobre essa precessão que acontece aqui, certo? Essa precessão se dá com uma certa frequência angular ômega, chamada frequência de Larmor, que vai depender de qual é o M aí, qual é a partícula, portanto, e vai depender também do tamanho desse campo. É assim que funciona, é usando esse fenômeno que funcionam os equipamentos de ressonância nuclear magnética. Acho que em inglês é ressonância nuclear magnética, nessa hora, RNN, tá certo? O que que você faz? Bom, esses momentos magnéticos poderiam ser momentos de núcleons, tá certo? Então, se você aplicar um campo muito forte, os núcleos de átomos que tenham um momento magnético intrínseco, eles vão fazer essa precessão. Estão geralmente alinhados de formas arbitrárias, tá certo? Então, se aplica o campo de Z, eles vão fazer essa precessão que tem uma frequência característica. Se agora você injeta aqui uma onda eletromagnética com essa frequência, acontece uma ressonância e esse núcleo aqui passa a emitir uma onda eletromagnética que pode ser detectada. Quando você detecta essa onda magnética, você descobre onde está o núcleo. E com isso você faz imagens médicas, tá certo? Ou seja, você pode usar esse fenômeno para fazer imagens médicas, são essas imagens de NMR que você vai fazer quando você tem algum problema lá com os na natureza médica, tá certo? Naturalmente, para que isso aconteça, esse átomo aqui tem que ter um núcleo que tem um momento magnético, ok? Para que o núcleo tenha um momento magnético, é necessário que o número de núcleons dentro do núcleo seja ímpar. Por exemplo, se for um hidrogênio, você tem um próton lá no meio, ele tem um momento magnético, certo? Mas se for um núcleo de hélio, vai ter dois prótons e dois nêutrons, cada um deles tem um momento magnético, e esses momentos magnéticos, se você observar, eles tendem a se alinhar uns com os outros de forma a ficarem contra-alinhados, tá certo? Por exemplo, o polo norte desse atrai o polo negativo daquele, o polo negativo desse atrai o polo positivo. Então, eles nunca alinham os dois na mesma direção, mas um na direção oposta ao outro. Então, como consequência disso, os núcleons aqui, que têm um número par de núcleons, contando nêutrons e prótons, não têm momento magnético, então essa coisa não funciona. Por isso que, geralmente, alguns dos mais comuns elementos que são usados, que podem ser detectados dessa forma, são o hidrogênio e o carbono 13. Hidrogênio 1 e o carbono 13. Carbono 13 é um isótopo do carbono, normalmente o carbono é 12, mas isso aqui não dá para detectar porque, é claro, ele tem um nêutron mais, então ele tem um momento magnético, ele pode ser detectado dessa forma. Tá certo? Ok, então você vê que isso tudo é real, é tão real que é até usado em medicina para fazer imagens médicas e salvar vidas de pessoas, certo? Ou seja, tanto nesse caso aí quanto no caso da deformação, veja, esse é o caso mais simples, deixa eu voltar lá para trás. Esse caso que foi discutido aqui é o mais simples dos dois, tá certo? Que é esse caso do alinhamento aqui, onde parecia ser muito simples, não é só alinhar os M's com o B, tá certo? Bom, não acontece, porque acontecem essas precessões que foram descritas aqui. No caso da deformação, é mais complicado ainda, não dá nem para fazer uma discussão simples aqui, porque a aplicação do B num átomo complexo aqui pode fazer com que apareça um momento magnético até oposto ao B, em vez de ser na direção do B. Nada disso é simples de analisar, tá certo? Então, a partir desse momento, tendo explicado aí por que que as coisas não são assim tão simples no caso magnético, vamos então fazer uma fenomenologia. Vamos dizer, ok, se você fosse estudar mecânica quântica, que espero que algum dia alguns de vocês vão de fato fazer, e fosse examinar esses problemas, que são problemas complexos, tá certo? Você verifica que existem três tipos de magnetismo na realidade, na vida real, tá certo? Então, vamos então assumir que, de alguma forma ou de outra, tá certo? Foi gerado um M, que é uma média volumétrica, certo? Pela aplicação de um B. E, naturalmente, isso aqui são efeitos que são quânticos. Alguma coisa complexa acontece que não está sendo discutida aqui. E quando você põe o B, gera eles, ou ele induz dipolos ou orienta dipolos que já estão lá, e isso provoca um aparecimento desse M, tá certo? Tem três tipos de magnetismo. Eu vou fazer alguns comentários sobre cada um deles. Primeiro, paramagnetismo é aquele na qual o M que aparece é paralelo ao B, na mesma direção, tá certo? Nesse caso, tudo se comporta de forma muito parecida com o que acontecia nos dielétrons, tá certo? Você vai ter esse M, ele é paralelo ao B, em alguns casos ele pode ser linear, ele pode ser linearmente proporcional ao B, e nesse caso a gente pode seguir com o desenvolvimento da teoria, com a inclusão desses materiais na teoria, da mesma forma como a gente fez antes, tá certo? Esse é um magnetismo que pode ser forte, mas nem sempre é. Ele pode provocar magnetizações fortes, mas nem sempre faz isso, tá certo? E tem a propriedade de que, se B for zero, isso implica que M é zero. Ou seja, só há magnetização na presença do B. Essa é uma característica importante desse tipo de magnetismo. Significa que não existe um M lá na ausência de um B. Não tem o que a gente chamaria de magnetização permanente. A magnetização é apenas aquela induzida pela presença do campo. Okay? O outro é o diamagnetismo. O que que acontece nesse caso? O que acontece é que há indução de um M, mas ele é paralelo a menos B. Paralelo com a mesma orientação de menos B. Tá certo? Ou seja, algo complexo acontece lá dentro, tá certo? Envolvendo coisas que nós não estamos vendo ainda, aqui nesse nível, e No fim das contas, você põe o B numa direção, aparece o M na outra direção, mas ainda é verdade que se você tirar o B, isso implica que não tem M. Okay? Geralmente, esse aqui é muito fraco por comparação com os outros. Ou seja, as magnetizações que aparecem dessa forma são magnetizações relativamente pequenas. Okay? E o terceiro e mais interessante deles, e mais difícil também, é o chamado ferromagnetismo. Esse é parecido com o paramagnetismo, mas existe uma diferença, tá certo? Existem casos na qual, no ferromagnetismo, você vai ter um M induzido na direção de B, mas é possível que B seja zero sem que M seja zero. E esse é muito forte. Tipicamente, é uma indução de um campo magnético muito forte. Ok? Nesse caso, acontecem coisas bem mais complicadas. Eu vou tentar fazer alguns comentários aqui. Primeiro, seis. Nesses dois casos aqui, o estado do material, que é descrito por esse M, é simplesmente dado pelo B. Se souber o B, você sabe qual é o M. Nesse caso, isso não é mais verdade. Você pode ter situações onde a magnetização do material depende não apenas de qual é o B que você pôs lá, mas também da história do material, se ele já estava magnetizado permanentemente antes, por exemplo. Tá certo? Então, existe, nesse caso ferromagnético, existe o que chama-se de esterese. Você pode aplicar um B variando de uma certa forma e chegar num certo M, e aplicar um B variando de outra forma e chegar num M, linha diferente do M. O M vai depender não apenas de qual é o B que você pôs lá, mesmo que você tenha o mesmo B nos dois casos no fim, mas da história de como você chegou lá. Okay? Em alguns casos, para alguns materiais, você pode ter essa magnetização permanente. Significa que são materiais cujas partículas, de alguma forma, têm momentos magnéticos intrínsecos, tá certo? E elas têm uma tendência a se manter alinhados em vez de desalinhados, o que é completamente contraintuitivo classicamente. Porque a gente sabe que se isso aqui fosse simplesmente dipolos clássicos, a tendência seria o positivo desse aqui, tá certo? E o negativo do vizinho dele, sabe? Tentando se atrair, esses dois também. Então, esse aqui deveria flipar, tá certo? Virar aqui para baixo e você acabar com a média zero. Esse é um fenômeno intrinsecamente quântico e é causado pelos elétrons do material. E por isso que é forte, porque o momento magnético dos elétrons é bem forte. E o que acontece aqui é que existem outros graus de liberdade, pedaços da descrição do sistema que não estão incluídos aqui nessa figura e que forçam esse alinhamento contra-intuitivo. Por isso acontece, então, você tem uma magnetização permanente, como, por exemplo, tá certo? Bom, isso aqui é permanente. Exemplos disso são ímãs, discos de computador, certos tipos de motores elétricos e assim por diante. Note que isso aqui também depende da temperatura. Tem uma coisa chamada temperatura de Curie, que é se você esquentar muito o magnético, ele perde a magnetização. Ele perde essa orientação aqui. Se você agitar termicamente isso aqui, esse fenômeno quântico que E faz com que os elétrons, os momentos magnéticos dos elétrons sejam todos alinhados, tá certo? Ele é destruído pela temperatura e você passa a não ter mais magnetização. Okay? Note-se que esse fenômeno inteiro aqui não tem explicação conhecida, mesmo na mecânica quântica. Ou seja, isso aqui é assunto de pesquisa em física. Por que que num magneto como esses aí que vocês conhecem nas aplicações, acontece esse alinhamento contraintuitivo dos momentos magnéticos dos elétrons do material? E ele só acontece num conjunto muito pequeno de materiais, tá certo? Sobre isso. Certo. Muito bem, então a gente vamos então rever onde é que nós estamos aqui, tá certo? Para a gente ver que mais que a gente faz, que mais que a gente pode fazer em relação a isso. Então a gente viu que quando você tem, deixa eu desenhar aqui, se você tem um pedaço de material magnético, certo? E você aplica um B nele, pode aparecer um M para um lado ou para o outro, certo? E você pode até ter o M lá sem o B estar presente. Então, tem vários tipos de magnetismo. O paramagnetismo é a coisa mais parecida com a polarização de um dielétrico, no caso magnético. O diamagnetismo é uma coisa completamente não intuitiva, que é uma espécie de paramagnetismo ao contrário, com troca de sinal. E depois você tem esse ferromagnetismo, que, dependendo dos materiais, pode se comportar muito como um paramagnetismo muito forte, ou pode se comportar de uma forma completamente diferente, na qual você tem a magnetização permanente lá, tá certo? Ok. Esses são os fatos da vida, tá certo? Explicar os fatos da vida nos leva até a fronteira da física, como vocês estão vendo aí. As explicações de mecânica quântica desses dois eu acredito que são conhecidas, mas não desse, tá? Ok, deixa eu ver se faz alguma coisa que eu vou agora mudar de. Eu queria saber se tem alguma dúvida sobre essa peroração minha toda aí, ou alguma angústia, porque dúvidas certamente tem, mas eu não sei se elas são formuláveis, tá certo? Antes de eu passar para como é que a gente vai descrever isso tudo na teoria. Vem
É,
ter alguma
professor.
dúvida? Fala.
Eu fiquei, assim, não entendi muito bem o que ela está falando sobre aquela precessão, né, que
Certo.
acontece em torno do B. E assim, no primeiro momento eu achei, esse foi que a componente vertical delas era a mesma, né?
Isso.
Mas elas
Vamos ver.
podem estar em várias direções diferentes, por isso que vão se anular na soma total.
É, exatamente. Vamos supor. Então, deixa eu ir para o próximo. Próxima. Deixa eu ver onde é que eu coloquei isso. Talvez eu deva fazer um desenho novo, porque esse desenho está muito longe aqui. Deixa eu fazer um desenho novo, só um minutinho, para explicar isso melhor, tá certo? Eu já fiz esse desenho, mas deixa eu refazer. Vamos assumir que você tivesse um material com várias partículas, tá certo? Cada uma delas tem aí um momento magnético. Mas como você já viu, a gente já viu, eles não tendem a se alinhar espontaneamente, tá certo? Eles vão, por exemplo, se você estiver alinhado para lá, a tendência desses que estão próximos dele vai ser alinhado ao contrário, tá certo? Esse aqui vai ser alinhado para lá e assim por diante. E numa rede cristalina regular, como essa aqui, eles vão acabar sendo se organizando que nem um tabuleiro de xadrez, né? Algumas das Eles estão numa direção, os outros estão na outra. Mas, além disso, você pode ter temperatura, tá certo? Ou seja, esses alinhamentos podem estar sujeitos a oscilações térmicas. De forma que, num caso geral, a gente pode considerar que você tem vários desses camaradas, tá certo? Cada um com seu M orientado numa direção arbitrária, tá certo? Esse podia estar para lá, esse podia estar quase para baixo aqui, aquele está lá para lá de novo. O que acontece, portanto, esses aqui são os M's de cada um desses caras aí, tá certo? E a soma deles, estatisticamente, é zero, porque eles estão orientados de forma aleatória, tem um grande número deles, então se você soma tudo, certo? Você obtém zero. Ok? Agora você põe o campo magnético aqui. Veja, qual é a componente desse M total aqui, que nesse caso é zero, tá certo? Ao longo do campo magnético. É a componente desse, mais a componente desse. Soma tudo, tá certo? Esse soma tudo dá zero. Porque eles estão orientados de forma arbitrária. Agora você põe o B lá. O que acontece com a componente desse cara aqui? Bom, ele começa a processar assim, na direção de B. Então, a componente dele na direção de B não muda. Esse aqui, ele começa a processar assim, de novo, em volta à direção do B. Esse aqui também. Aqui vai processar numa direção, aqui vai processar na outra, mas não importa. Todos eles estão processando com vários raios diferentes aí, tá certo? Todos na mesma direção. Para cada um deles, essa precessão não muda a componente vertical. Como a direção dizia. Então, se era zero antes, continua zero. Porque nada mudou. Se você somasse, dissesse M, vamos chamar isso aqui da direção Z. MZ é a soma dos MZs, tá certo? E era zero. Desculpa, aqui não tem mais letra. Se isso aqui era verdade antes, depois que se aplica o campo magnético, continua sendo verdade. Porque nenhum desses mudou. A componente Z desse não mudou, nem desse, nem desse, nem desse, nem desse. Então, continua não tendo nenhuma componente na direção de Z. Você pode fazer um argumento parecido para MX e MY, tá certo? Eles eram zero ao longo de X, cada um deles começa a rodar, tem um grande número, na média vai continuar sendo zero, não tem nenhum lugar para qual eles pudessem orientar, ou se orientar. Ou seja, a introdução de B num sistema de spins magnéticos, aqui, de momentos magnéticos, que estão arbitrariamente, ou seja, randomicamente distribuídos dentro de um volume, não muda de todo a componente do M na direção do B. Portanto, não há alinhamento na direção do B. Devido ao fato de que a mecânica não é que simplesmente esse cara vai girar para lá. Não, ele vai precessar na horizontal em vez de girar e ficar assim. Essa é a dinâmica, certo? Isso aqui é a semente dinâmica de Newton sendo usada nesse âmbito aqui. Ok? Eu respondi a sua pergunta?
Respondeu sim, professor, porque eu tinha achado que assim, é meio que precessa na direção de B, mas o sentido não necessariamente é o mesmo, né? Então, tem para tanto para cima quanto para
É,
baixo, né?
a média de antes é a mesma média de depois, porque não mudou nada.
Certo,
Eles
entendi.
processam em torno do eixo de B, certo? O que significa que a componente na direção do eixo de B permanece constante.
Certo, obrigado, professor.
Bom, deixa eu então. Mais alguma coisa sobre essa parte aí? Ok. Deixa eu me reorganizar aqui, só um minutinho. Ok. Certo. Bom, então a gente fez aí um esforço de explicar por que que esse problema não é um problema simples. E nos livros, vocês vão ver que existem várias explicações clássicas, parciais de coisas, tá certo? Felizmente, nada daquilo pode ser levado muito a sério. Existem até livros que dizem alguma coisa do tipo: bom, isso aqui não está realmente certo, mas dá a resposta certa, então vamos fazer do mesmo jeito, o que eu considero uma péssima atitude, tá certo? Então, a gente aqui apenas está assumindo o seguinte: olha, na prática, tá certo? Experimentação, tá certo? Da experiência. Dado um B, existem matrizes na qual isso induz ao aparecimento de um N. Exatamente como que esse NS, ele é grande ou pequeno na direção do B, é oposto, não importa, ele simplesmente está lá. Então, meu próximo objetivo é como é que a gente descreve os M's a partir de um conjunto de, bom, não vão ser cargas de polarização, agora vão ser correntes de polarização. Eu vou chamar de JM, também de correntes superficiais de polarização para o West-Engle. Okay? Vamos, então, fazer duas coisas aqui. Primeiro, como é que eu posso mostrar, tá certo, que esse campo, essa magnetização que aparece, ela pode ser representada por um certo conjunto de, nesse caso, correntes de magnetização, sejam volumétricas ou superficiais, da mesma forma como aquele P, no caso elétrico, podia ser representado por cargas de polarização. Ok? Bom, vamos então assumir. Deixa eu só fazer um desenho aqui que eu já fiz antes, tá certo? Eu vou fazer o desenho de forma um pouco imprecisa aqui, só rapidinho para a gente. Vamos supor que você tem vários várias moléculas aí do material magnético, todas alinhadas com seus momentos saindo do papel aqui, tá certo? Nós já vimos que isso aí, cada um desses pode ser representado por uma correntezinha I, tá certo? Que dá a volta aqui em cada um desses pequenos circuitos. E a gente já fez uma conta mostrando que lá dentro o que acontece é que a corrente numa direção sempre é compensada pela corrente na outra direção, de forma que se o M for homogêneo, tá certo? Constante aqui dentro, se M for constante dentro desse material, isso corresponde a você ter uma grande corrente I andando em volta aqui. Porque se você considera quais são as correntes que aparecem com o resultado dessas distribuições pequenas de corrente em cada um deles, todas as partes internas aqui se cancelam e sobra só as partes externas. Para fazer isso de forma mais clara, precisa usar circuitos quadrados aí, tá certo? Mas é verdade em geral, okay? Ou seja, a magnetização constante aqui nesse volume pode ser representada por uma corrente de magnetização que anda em volta do volume. Essa é uma corrente que está sendo associada a M, ela é causada pela existência de M. Então, é uma corrente de polarização. Então, vamos chamar isso de IM. Okay? A gente já viu isso. Deixa eu fazer um outro desenho aqui para mostrar que, em vez de simplesmente uma seção transversal, vamos considerar agora um cilindro. Só para simplificar, vou usar um cilindro de base circular aqui, que é mais fácil para mim desenhar isso aqui, no qual tem um M aí dentro, tá certo? E o M, eu vou dizer, está naquela direção aí dentro do material. Não vou desenhar dentro do material, senão fica muito complicado para mim. Bom, se a gente considerar uma fatia de polos numa certa posição aqui e outra numa certa outra posição lá, nos dois casos, tá certo? A gente poderia considerar uma fatia de uma espessura de um átomo ou molécula, ou talvez algumas poucas, tá certo? Mas o ponto é que a fatia do lado de lá e a fatia de cá, as duas se comportam dessa forma. De forma que isso corresponde para cada fatia de moléculas você ter uma corrente I andando na superfície do material. Ou seja, eu estou construindo aqui essa densidade superficial de corrente que vai aparecer aqui, tá certo? Vamos supor que isso aqui seja o eixo Z, quando eu precisar. E as coisas, então, podem depender de Z aqui. Eu vou assumir que esse M não necessariamente é constante ao longo de todo o material. Vamos supor que ele varia ao longo de Z. Ele é maior aqui, menor lá, tá certo? Então, significa que tem, nessa posição 1 aqui, nessa posição 2, tem uma corrente I1 e I2. Certo? Então, você vai ter numa certa quantidade de fatias desse lado aqui, se você considerar quantas correntes passam, né, qual é a corrente total que passa ao longo de uma seção transversal desse circuito, você pode representar isso como um vetor N, certo? De 2, NM, da posição 2, que é, considerando todas as minúsculas correntes aqui, pegue a média, a soma delas por unidade de comprimento, isso vai dar uma densidade de corrente na transversal, aqui, na direção angular, aqui, tá certo? Nessa direção angular. E aqui você pode ter uma outra vetor, o vetor, nesse caso, vai estar para cá, para lá também, mas o tamanho pode ser outro, tá certo? Porque aqui tem menos corrente, porque tem menos M. Okay? Ou seja, se você tiver um M homogêneo ao longo de todo o material para lá, certo? Que foi causado pela aplicação de um B, note que esse M vai ser equivalente a você ter uma densidade superficial de carga dando a volta aqui. Isso é como se fosse um solenoide. Isso vai, portanto, provocar mais um pedaço de B na mesma direção desse, desde que o M e o B sejam colineares. Ou seja, se isso aqui for paramagnético ou ferromagnético, de forma que os dois são colineares, o efeito da magnetização é aumentar o campo B. Ele enfatiza. Então, se você tinha um certo campo B aqui, você põe o um material magnético, ele é polarizado, ele provoca o aparecimento dessas correntes aqui, como se fosse um solenoide, e isso aumenta o B. Você tem um B total maior do que você tinha antes, certo? devido a, porque tem uma contribuição que é a contribuição do N. Okay? Então, esse é um caso, ou seja, mesmo que você tenha um B e um M que sejam constantes ao longo da seção transversal, você ainda pode ter um M e um B, tá certo? Que variam ao longo de uma certa direção. Isso vai provocar o aparecimento de uma corrente, uma densidade de corrente superficial, que é esse MM, esse eta M aqui, na direção mostrada aí, e essa densidade de corrente provoca o aparecimento de uma contribuição ao B, ou seja, reforça o B. Naturalmente, se os dois fossem anticolineares, tá certo? Então, diminuiria o B. Okay? Bom, então esse é o efeito das. Esse aqui é uma representação de como representar a magnetização através de correntes superficiais, no caso onde ela é homogênea aqui, tá certo? Só por simplicidade aqui, no caso onde é homogênea ao longo dessa seção transversal aqui. Okay? Bom, por outro lado, vamos agora olhar uma seção transversal dessas com um pouco mais de cuidado de frente aqui. E vamos assumir que o M varia ao longo da posição na seção transversal. Então, está aqui uma seção transversal, tá certo? Eu vou desenhar só um pedaço dela. Vamos imaginar que a gente dividiu isso num monte de circuitinhos, tá certo? E tem um M, né, um momento magnético desse pedaço, daquele pedaço, que estão aqui todos na direção do Z, que está saindo aqui da folha de papel. Agora, vamos assumir que esse M aqui, tá certo? É maior do que aquele. Vamos supor que esse M depende de posição agora ao longo da seção transversal. Isso significa que você vai ter nessa posição 1 e nessa posição 2 duas correntes diferentes. Porque esse M aqui é maior do que aquele. Então, ele provoca uma corrente, vamos supor que seja maior, certo? Provoca uma corrente maior aqui do que lá. Isso vai se propagando ao longo de toda a seção transversal, estou discutindo apenas um casinho aqui. Então, agora, o que acontece aqui no meio? O que acontece é que essa corrente dá a volta, tá certo? Essa aqui também dá a volta. E antes, quando as duas eram iguais, cancelava aqui. Então, não tinha corrente dentro do material, só na superfície, como está escrito aqui. Mas agora, quando M depende de posição aqui dentro, esses cancelamentos não vão mais acontecer de forma perfeita. Então, vai sobrar alguma corrente aqui, ali vai sobrar uma outra corrente, aqui vai sobrar uma outra corrente, sempre que esses camaradas tiverem contato com outros aí, nos quais a magnetização é diferente em cada ponto. Ou seja, se a magnetização depende de R, ela implica na existência de uma corrente magnética, uma corrente de polarização magnética, no volume, uma densidade volumétrica, tem tanto nesse volume, tanto naquele, assim por diante. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como deduzir tudo isso, eu vou simplesmente dizer para vocês que duas coisas, você pode, digamos, representar a relação entre essas correntes superficiais, e aqui também a posição de R, certo? Superficiais ou volumétricas, de forma muito parecida com, não parecida, mas análoga ao caso elétrico. É possível demonstrar o seguinte, que a densidade de corrente volumétrica de magnetização é igual ao rotacional da magnetização. Isso é equivalente ao que a gente mostrou antes no caso dos dielétricos, no qual desculpe, aqui não é P, é Rho P, a densidade volumétrica de corrente, de cargas de magnetização, tá, de cargas de polarização, tá certo? Por causa disso, aqui por isso tem esse P, era, tinha menos nesse caso, mas era menos o divergente de P. Então, aqui é o divergente, dá um escalar, que são a densidade de cargas, ali é um rotacional, que dá um vetor, que é a densidade volumétrica de. A densidade volumétrica de corrente. Além disso, é possível mostrar que numa superfície, como por exemplo essa superfície aqui, tá certo? Com uma normal externa dando volta aí, você tem que a densidade de corrente superficial de magnetização é dado pelo produto vetorial do M pela normal externa. Vocês podem ver que isso dá certo aqui, porque se o M estiver para cá e a normal externa estiver aqui, tá certo? Então, como é que é a ordem? Se eu fizer o M vezes o N, dá para baixo aqui, que é a direção da corrente, tá certo? Então, esse é o sinal, isso aqui é o sinal correto disso aqui. E isso é equivalente ou análogo ao fato que nas superfícies de um dielétrico, a gente tinha uma densidade de carga superficial de polarização dada por P escalar M. Ops, o inversor M. Ou seja, aqui é um produto escalar, dá essa densidade superficial, e aqui é um produto vetorial, e dá esse vetor, que isso só vale na superfície, nos dois casos, tá certo? Que é uma densidade de corrente andando na tangente aqui, certo? Então, essa é a forma como você pode descrever, tá certo? De forma geral, como relacionar a magnetização dada com densidades superficiais ou volumétricas de correntes de polarização, em analogia com o que acontecia no caso de dielétricos. Eu acho que a conta aqui seria muito complicada e longa, tá certo? Eu não teria tempo de fazer isso. Então, existe nas notas de aula uma conta simples feita, num caso bem simples lá, para quem quiser ir ver, nas notas de aula do Marcos. Que estão nas páginas do curso. Ok. Então, vamos agora imaginar, então, que eu tenho... eu tenho um material magnético, tá certo? E esse material magnético é tal que a inclusão de um B provocou o aparecimento de um M. E agora eu vou fazer o seguinte, como é que a gente vai incluir na estrutura da teoria o tratamento desse material magnético de forma análoga ao que a gente fez no outro caso, okay? Que é o caso os casos dos dielétricos. Bom, vamos então lembrar duas coisas, tá certo? Que o Jm é a densidade de carga de magnetização volumétrica, é dado pelo, deixa eu repetir o que está escrito ali, que eu vou precisar, é dado pelo rotacional de M, com esse sinal. Eu acho que eu só preciso disso. Bom, então deixa eu fazer a seguinte conta. Se você quiser descobrir qual é a corrente de magnetização que passa, devido a essa densidade de carga de magnetização, que passa numa certa superfície S, qualquer que seja ela, então considere uma certa superfície S, e você tem então a corrente total de magnetização que passa dentro de S pode ser escrito como fluxo sobre a superfície S de Jm, que é a corrente de magnetização que houver ali, dA. Mas isso, por essa relação aqui, é a mesma coisa que a densidade, a integral de fluxo sobre a superfície S do rotacional de B, ops, do rotacional de M, desculpe, o rotacional de M escalar dA. Okay? Ou seja, o que eu tenho aqui é uma superfície S, algum campo JM distribuído por aí, estou fazendo integral de fluxo aqui, descobrindo qual é a corrente total, certo? Que passa aqui através dessa superfície S. Bom, a gente agora pode usar o teorema de Stokes, mais uma vez, que é um teorema que a gente já falou no passado, que me permite escrever isso aqui de um jeito diferente, certo? Vamos lembrar qual é esse teorema. Ele diz o seguinte: toda vez que eu tenho um campo vetorial, nesse caso M, é sempre verdade que a integral de circuito de M sobre um circuito que é a borda de uma superfície, que poderia ser essa aí, certo? Isso é sempre dado pela integral sobre a superfície do rotacional de N dA. Ou seja, o que esse teorema me diz é que eu sempre posso escrever essa coisa de outra forma. Ou seja, uma vez que eu sei que isso aqui é verdade, eu também sei que esse IN aí, pode ser escrito que é igual a esse pedaço, também pode ser escrito como esse aqui, tá certo? Ou seja, isso aqui é a integral sobre uma de circulação sobre um circuito, que é a borda de uma superfície, que é a superfície ali, de M escalar dl. Bom, agora vamos considerar a lei de Ampère. Bom, a lei de Ampère me dizia o seguinte, deixa eu só escrever ela aqui, tá certo? Ela dizia que, no formato integral dela, que eu tinha uma relação entre a circulação de B em torno de uma superfície que é a borda de um certo S. E isso aí era mi zero vezes. Deixa eu passar. É mi zero vezes a integral sobre esse S do J. Agora, esse J aqui não são esses J de magnetização. Naquele caso lá, eu vou chamar JF, quer dizer, J livre, J free, tá certo? Que é o fluxo das cargas, das densidades de correntes que são de cargas que foram colocadas lá, que estão lá, que não são consequência de polarização do meio. Okay? Tendo isso aí, eu posso agora generalizar essa lei da seguinte forma. Bom, de forma geral, tá certo? Eu posso agora dizer, bom, quando eu tenho polarização, qual que é esse aqui, 9? Quando eu tenho polarização, o que que acontece aqui? Que eu tenho polarização, as cargas todas que causam B não são só as cargas livres. São as cargas livres mais as cargas de polarização que causadas pelo meio, quer dizer, o M provoca uma contribuição a B, como a gente discutiu qualitativamente do outro lado. Ou seja, nesse caso, o que eu tenho é que eu a lei de Ampère tem a seguinte forma, tá certo? Isso aqui vai ser mi zero vezes a integral sobre S do J que já estava aí. E agora eu tenho outro pedaço de corrente, isso aqui é uma corrente, tá certo? O fluxo do J sobre a superfície, agora sobre a mesma superfície, mas eu tenho agora essas de magnetização. Okay? Entretanto, essa aqui pode ser escrita. Bom, isso aqui basicamente, deixa eu só escrever. Isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é I de magnetização. Isso aqui é o I livre, tá certo? Mas o I de magnetização, que é escrito dessa forma na lei, pode ser escrito daquela forma ali, em termos do M. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse mi zero para o lado de cá, dividir o B por mi zero aqui, e depois eu vou passar esse pedaço escrito como M. Bom, deixa eu escrever, vai. Bom, isso aqui implica que a integral de C igual a del S de 1 sobre mi zero vezes B escalar dl é igual a. Não tem mais mi zero aqui. É igual a fluxo das cargas livres, free, dA, mais, agora, esse pedaço aqui, eu vou escrever daquela forma lá, que é o. Uma integral de circulação exatamente como essa aqui, só que agora é do M escalar dl. Agora eu posso passar esse pedaço por lá de cá e escrever essa lei da seguinte forma. A lei agora me diz que se eu pegar a circulação dessa combinação de vetores aqui, do B dividido pelo mi zero menos M, isso é igual, mais uma vez, como eu tinha antes, apenas as cargas, as correntes livres, o fluxo das correntes livres sobre a superfície. Ou seja, eu posso redefinir um novo vetor, eu vou agora definir um vetor. Geralmente, esse vetor aqui, na verdade, nos livros, não é chamado de campo magnético, é campo de indução magnética, isso aqui que é o campo magnético, então as nomenclaturas variam aí. Mas é um outro campo magnético, está relacionado com o B, da mesma forma que aquele campo de deslocamento elétrico estava relacionado com o E, no caso dos dielétricos, tá certo? Eu posso definir esse camarada como 1 sobre mi zero B menos M, ok? Naturalmente, toda vez que o m for zero, esse cara fica sendo só o b, dividido por m zero. E em termos dessa desse vetor, essa lei aqui, que é a lei de Ampère, passa a ser escrita da seguinte forma: a circulação de H em torno de um circuito que seja a borda de uma superfície é sempre igual ao fluxo sobre essa superfície só das correntes livres em colisão. Então, as correntes já estão livres dentro de H, tá certo? Ou seja, isso aqui é simplesmente a corrente de livre que passa dentro de S, certo? Certo? Aqui dentro de S. Então, você veja que com isso a gente consegue fazer uma inclusão desses materiais magnéticos na estrutura da teoria, que é extremamente parecida com o que a gente fez antes no caso dos dielétricos. Então, deixa eu escrever agora o conjunto completo de. Certo? Então, essas aqui são as leis de Maxwell na matéria. Porque, em vez de você ter só E e B, você agora tem esses outros dois campos. Eu vou escrever as leis aqui em detalhe mais uma vez, para a gente fixar isso. Primeiro, se você fizer o fluxo sobre uma superfície que é a borda de um volume, okay? Do vetor deslocamento elétrico D, isso aqui dá as cargas internas, ou seja, a integral da densidade de cargas livres sobre o volume. Essa é uma. A outra é que a integral de circulação de E, nesse caso, continua sendo E. Aquelas que mudam são aquelas que têm fontes. Aquelas que têm fontes, a parte das fontes que tinha a ver com polarização aqui, acabou sendo incluída dentro desse D aqui. Né? Isso aqui é zero para todo circuito C. Então, essa é a parte elétrica. E agora a parte magnética, que é inteiramente semelhante a isso aí, mas meio que complementar, diz o seguinte: se você pegar a circulação de H, ups, sobre um circuito que é a borda de uma superfície, isso dá a integral, ou seja, o fluxo, integral sobre a superfície. Essa superfície S cuja borda é aquilo lá, das jotas livres apenas, tá certo? Das correntes livres. E, mais uma vez, se você pegar o fluxo sobre qualquer superfície do B, isso é sempre zero, seja qual for o S. Então, essas são as quatro leis no seu formato integral, tá certo? Escritas agora para eletromagnetismo na presença de matéria, certo? Onde vamos lembrar que esse campo D, ele não é independente do E, ele é uma combinação linear do E com aquela densidade de dipolos magnéticos que representa o comportamento do material. E da mesma forma, o H não é independente do B, mas ele é uma outra combinação linear do B com um M, onde esse M é agora a densidade de polos magnéticos que representa as características magnéticas do material, da mesma forma como esse aqui representa as características elétricas do material. Note que essas leis não são tão fundamentais como aquelas das quais a gente partiu, onde tinha E aqui e B aqui. E e B são os dois campos fundamentais, certo? Essas leis são uma versão da teoria que inclui o comportamento da matéria, segundo algumas hipóteses, tá certo? Então, isso aqui inclui o comportamento da matéria dentro. É menos fundamental do que a versão inicial da qual a gente partiu. Além disso, vamos lembrar também que essas mesmas quatro leis que estão escritas aqui, tá certo? E essas não são as leis completas, são as leis, no caso, quase estáticas, certo? Ok, eu estou ainda ignorando as dependências temporais de E e B, certo? E de D e H. Ok, elas também podem ser escritas na sua versão diferencial, usando o teorema de Gauss e o teorema ou do divergente e o teorema do Stokes ou do rotacional, E as quatro, correspondentemente, têm o seguinte formato diferencial, agora sempre baseado naquele operador diferencial vetorial. Nesse caso, o divergente de D é a densidade de cargas livres. O rotacional de E é sempre zero. O rotacional de H é simplesmente a densidade de correntes livres e o divergente de B é sempre zero. De novo, isso no limite quase estático, onde D e H são dados daquela mesma forma. Então, isso completa a descrição geral, tá certo? De como incluir os materiais na teoria. A gente já tinha feito esse pedaço aqui antes, tá certo? E agora a gente fez o equivalente aqui. Você vê que tem uma grande simetria, troca produtos vetoriais, produtos escalares, e assim por diante. Existe uma grande simetria entre as duas partes da estrutura. Bom, em alguns casos simples, você pode ter que existe uma relação de linearidade entre a polarização e o campo aplicado. Então, se existisse relação linear, que no caso elétrico, tá certo? Era dizer que o P era alguma constante que a gente deu esse nome aqui. Epsilon zero vezes Q E vezes E. Então, o jeito que as constantes são manipuladas, administradas aqui é semelhante tradicional, tá certo? Mas o ponto é que, quando você põe o E, tem um P que é proporcional a ele com as constantes de proporcionalidade aqui. Nesse caso, o D passa a ser epsilon zero, 1, mais esse E aí, vezes o E. Isso é o que acontecia no caso dos dielétricos, tá certo? E, ou seja, o D também é proporcional ao V. E se a gente agora define a constante epsilon para ser epsilon zero, tudo que está aqui, 1 mais que E, certo? Então, essa constante epsilon de um material dielétrico, enquanto esse aqui é a permeabilidade dielétrica do vácuo, esse aqui de um material dielétrico. Então, nesse caso, as duas leis da eletrostática. Você tem, portanto, que. Deixa eu só escrever isso aqui. D passa a ser epsilon E. E se você substituir isso nessas leis no formato que estão ali em cima, você passa a ter as seguintes duas leis da eletrostática, eu vou repetir aqui. Você passa a ter que a densidade. O fluxo agora de E de volta, posso escrever as coisas de volta em torno de. Em termos de E, tá certo? É 1 sobre epsilon vezes a Q interior, interno, certo? E a outra é aqui a circulação de E ao longo de um circuito qualquer é zero para todo C. Então, se você tiver uma relação linear entre E e P, a gente viu que a gente pode reduzir as duas equações exatamente o formato que tinha antes, com a única troca sendo a troca disso aqui, de epsilon zero por epsilon. Ou seja, todo o efeito do material, nesse caso linear, está embutido na troca dessa constante aqui, de um valor básico no vácuo, para algum valor aí que depende do material. A mesma coisa pode ser feita se você, no caso magnético, se você tiver que há uma relação linear. Eu vou chamar da seguinte forma. A relação aqui é feita meio que ao contrário. Você assume que a constante de proporcionalidade não é com E, mas com H, tá certo? Então, é tudo feito um pouquinho ao contrário aqui, mas isso aqui também implica, se você tiver que o H é proporcional a esse E aqui, também implica que o B passa a ser mi zero vezes H mais N, tá certo? E isso passa a ser mi zero vezes 1 mais Cm vezes H, tá certo? E agora, se você define o mi para ser mi zero vezes 1 mais essa constante N aí, essa constante magnética, então você tem que o B é simplesmente mi, tá certo? E tudo isso aqui é mi vezes H. Deixa eu escrever isso aqui em um lugar. Isso passa a ser mi vezes H, certo? E agora você tem as leis descritas, no caso, escritas no caso magnético, que são as seguintes: a circulação de B sobre um circuito que a borda de uma superfície vai ser igual agora. Bom, se você olhar isso aqui, o H que estava aqui escrito é 1 sobre mi vezes B. Então, põe o mi lá para o outro lado e você obtém aqui mi vezes, o que que vem aqui? A integral sobre S de J livre, certo? DA. E a outra lei é que a integral de fluxo do B sobre qualquer superfície é zero para toda a superfície. Isso, de novo, é exatamente o mesmo formato que as duas leis tinham antes de eu introduzir os materiais, exceto que tinha um zero aqui. Então, da mesma forma como acontecia no caso elétrico, acontece no caso magnético. Se você tem uma relação linear entre a magnetização que aparece e os campos, e ela é feita de um jeito um pouco diferente aqui, para isso aqui ficar mais parecido, tá certo? Então, se você fizer as contas, você vê que você pode escrever as leis exatamente do mesmo jeito que você tinha antes, sem os materiais, mas com todo o efeito dos materiais sendo embutido aqui na troca do mi zero aqui pelo valor mi. Ou seja, essa troca do mi zero pelo valor mi representa completamente o efeito, certo? A dinâmica associada aos materiais, nesse caso quase estático, tá certo? Quando você tem materiais, e fica tudo muito parecido. Basicamente, você simplesmente troca o valor de uma constante. Então, nesse caso, linear, é tudo muito simples. Mas note, por favor, que essas leis aqui são mais gerais do que isso. Certo? Elas valem toda vez que houver indução, independente se é linear ou não. Tá certo? Ok? Tanto aqui no caso elétrico quanto no caso magnético, ou seja, tanto essa quanto nessas, você pode expressar as coisas desse jeito usando os campos D e H, além dos campos E e B, para qualquer sistema na qual haja indução de distribuições de momentos de dipolo devido à introdução dos campos. Tá certo? Isso aqui não depende de ser linear. Se for linear, então você tem esse caso mais simples. O que eu fiz aqui? Bom, não sei onde é que eu enfiei as coisas aqui. Bom, isso não é isso aí. Você tem então essa forma mais simples. Ah, tá aqui. Não sei a ordem. Aí, você tem esse caso mais simples, no qual você simplesmente troca as duas constantes, em vez de zero aqui, põe sem zero, e essa é uma constante que agora representa a ação do meia. Bom, isso termina a minha descrição aqui de quais são as dificuldades, sabe? Quais são os fatos, quais são os tipos de magnetismos que existem, e uma vez que você assuma que tem algum tipo de magnetismo sem explicação detalhada de como ela aparece, tá certo? Você pode, então, representar a ação do material, tá certo? Que é a criação das distribuições de dipolos por certas correntes de polarização, no caso elétrico, e certas, no caso magnético, e certas cargas de polarização, no caso elétrico. E aí você pode usar essa representação para refazer as equações dessa forma muito simples aqui, especialmente no caso linear. Bom, eu acho que isso é tudo por hoje. Então, já está também no fim aqui. Se alguém tiver perguntas a fazer, agora é um bom momento.
Senhor, eu queria pedir para você voltar na página 8, que não deu tempo de eu copiar inteiro, só para eu tirar uma.
Página 8.
A 8 e a 9. Aí eu...
Então, peraí, deixa eu.
Pode
Tá aí a
falar.
8. É essa aí que você quer?
Isso. Aí.
Aqui é aquele momento no qual a gente representou a magnetização pelas suas densidades de corrente, e agora vai considerar a lei de Ampère e como é que a gente inclui essa estrutura na lei de Ampère. É isso aí, tá certo?
Isso. E tem como mostrar a 9 também? Só o final do combo.
Estou caçando ela aqui, estou caçando.
Ah, tá. Obrigado.
Ok, está aqui a 9. Tá? Então, a 9 é aquela na qual a gente introduz esse campo magnético aqui.
É isso, senhor. Obrigado.
Ok. Mais alguém tem mais alguma coisa aí? Bom, já está quase na hora, irmão, aqui. Se ninguém tiver mais nada, a gente pode ir debandando. Eu vou ficar aqui alguns minutos, ver se alguém mais ainda tem alguma pergunta. Então, para quem está dando tchau aí pelo chat, bye bye. Até a semana que vem. Tem mais depois. Então, para todo mundo ir embora. Acho que eu posso parar isso aqui.